Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.
Fala, jovens! Eu sou Bruno Gouveia e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como mudanças que ocorreram nos últimos anos moldam a maneira que a gente vai absorver conhecimento. Quais mudanças que a gente vai ter no nosso aprendizado e como que a gente vai ser afetado tanto na perspectiva individual quanto nas organizações e nas instituições que a gente trabalha. Mas antes de anunciar nossos convidados, eu queria falar para vocês o seguinte. Dia 25 de setembro vai acontecer o primeiríssimo Expo Magalu. Lá vão ter algumas palestras bem legais com várias pessoas daqui, como Luiz Helena, que é a presidente do nosso conselho administrativo, o Fred, que a gente vive falando aqui e é o nosso CEO, o Edu, diretor do Econ, o Leandro, diretor do Marketplace, o Márcio, fundador da Netshoes, o Fatala, nosso CTO e prata da casa aqui no podcast, a Thalita, o Brunão e o Humberti, todos os diretores aqui do Labs, que já gravaram aqui comigo, e o Luciano Huck, que vai falar um pouquinho sobre a vida empreendedora dele, além de outros convidados, mesmo porque se eu ficar falando aqui de um vai tomar um tempinho. Além dessas pessoas que eu falei, para você que trabalha com tecnologia, vão ter várias mentorias especiais, vai ter uma imersão no mundo digital, com foco especial no Marketplace, e você vai poder conhecer uma galera do Labs que vai estar por lá. A coisa mais da hora desse evento para você que não trabalha no Labs nem no Magalu é poder ter contato com a galera que trabalha aqui, tá todo dia no calor da batalha e que tem vários casos e histórias bem legais para contar sobre as coisas que a gente já passou, além de várias experiências legais que a gente tem para compartilhar. Ficou animado? Então se liga só. Para você, bravo ou bravo ouvinte, que chegou até aqui, tem um código de 30% de desconto. Então anota esse código aí, XPMAG30LABTECH. XPMAG30LABTECH. Põe esse código lá no campo de cupom de desconto e aproveita. Repetindo, vai ser dia 25 de setembro de 2019, das 9 da manhã às 7 da noite, no Expo Center Norte, em São Paulo. Para você que está ouvindo na data de publicação, sexta-feira, dia 20 de setembro, esse evento vai acontecer na próxima quarta-feira. Então corre e se inscreve lá com esse código. 30% de desconto, não perde. Agora chega de jabá e vamos começar o episódio. Eu trouxe aqui uma pessoa do Labs de Franca, a Alessandra Cili, ou popularmente conhecida como Alê, que é nossa especialista em aprendizagem. E aí, Alê, tudo bem?
Tudo bem, Gouveia. Valeu pelo convite.
Valeu. Eu também trouxe aqui os irmãos Silveira. E aí, Paulo, tudo bom?
Opa, Bruno, tudo bem. Valeu aí pelo convite estar aqui de novo com vocês.
Obrigado, Bruno, pelo convite também. Um prazer estar aqui pela primeira vez.
Oh, valeu demais. Para quem está ouvindo e não conhece, o Paulo e o Gui, eles são, respectivamente, CEO e Head de Educação da Kaelo e da Alura. E eu também estou com mais uma pessoa aqui, que é o Alexandre Magno. E aí, Magno, tudo bom?
Beleza, Bruno. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui.
O Magno é fundador da Emergy. É, acho que um bom ponto para começar é justamente puxando o que eu falei na apresentação, que é como que os aspectos de mudanças de educação podem afetar, né, individualmente, eu, quem está ouvindo, o mercado, instituições governamentais, organizações corporativas e tudo mais. Como que a gente observa isso ao longo da história? Como que isso afeta, né?
Eu gosto de contar uma historinha do Montaigne e de como que a educação mudou, né, na época da industrialização. E antigamente, sei lá, no século XVI, quem tinha educação mesmo, estudava, tinha alguma coisa mais formal de educação, eram os reis, a aristocracia, os duques e assim por diante, né? E o Montaigne lá, o francês famoso dos ensaios, que ele tem uns ensaios sobre educação e as crianças, no século XVI, ele foi criado por um servo que só falava em latim com ele, e todos os outros servos eram obrigados, todo mundo a falar latim com ele, e esse tutor dele principal era um alemão, e depois ele teve contato com o grego e só às vezes lá no meio da rua que ele falava francês, né? Então, olha o tipo de educação que essas pessoas tinham e, de repente, no século XIX, alguém fala, poxa, tá vendo aqui que a gente faz o fordismo, aqui o taylorismo? Não dá pra fazer isso, né, com as crianças também, pra gente dar uma educação básica pra elas? Dá. E aí daí começa a nascer o negócio primeira série, segunda série, terceira série, que é a fila, é uma esteira de produção igual que tem nas fábricas de carro, né? Então entra uma criança de um lado, daqui a um ano sai do outro lado, se aperta uns parafusos no meio desse processo, e no ano que vem ela vai para outra esteira, entra de um lado e sai lá do outro lado. E eu tô falando dessa forma jocosa, mas é óbvio que isso foi revolucionário durante 2 séculos, porque as pessoas não tinham educação nenhuma, e alguém sacou uma forma de fazer uma educação massificada, que obviamente tem um monte de problemas que a gente sabe, que hoje é tudo que a gente está tentando lutar e aprender e usar a tecnologia em cima. Mas o cara falou, olha, não precisa ser só o rico, o aristocrata que tem educação. Dá pra gente fazer esse modelo tipo uma esteira que entra a pessoa aqui de um lado e sai lá do outro. Não é à toa que nesse século a gente está revivendo as novas experiências de escola, tanto de criança quanto de adolescente, para quebrar essa barreira de idade, quebrar essa barreira de disciplina, quebrar a barreira de ter uma série. Então, tudo isso que a industrialização trouxe para a educação, hoje a gente vê que tem uma oportunidade de fazer diferente. Então, tem um monte de gente tentando, tem um monte de gente apostando que, olha, esse método aqui é melhor. É um pouco difícil de provar, são coisas difíceis de provar, que são de um longo prazo. Mas eu enxergo que a mudança vem aí, que eu brinco até que o ideal é que com a tecnologia a gente consiga dar educação pessoal, um a um para cada pessoa. Eu gostaria que todas as 7 bilhões de pessoas do mundo fossem educadas que nem o Montaigne e tivesse de alguma forma um tutor particular que só falasse latim comigo, que só falasse programação comigo, que só falasse medicina comigo. Não vai dar para ser esse um a um ser humano, mas com tecnologia talvez dê para passar essa impressão, que já seria algo muito interessante.
É, com certeza. Teve um negócio que você falou no começo da sua história que você contou, que é um negócio que trouxe a gente até aqui como civilização, que foi esse modelo, né? Como isso não vai levar a gente para os próximos passos, dadas as evoluções tecnológicas que a gente teve, né?
É isso mesmo.
E o que eu vejo também é que naquela época existia uma necessidade, né? Então partiu-se da necessidade da Revolução Industrial, portanto a padronização da escola e da educação como uma indústria, né? Desde a uniformização até rotinas escolares, e hoje essa padronização não existe mais, né? Então a ideia do ensino personalizado é muito forte, né? Por isso que o antigo, né? O que a gente tem até o momento, tem sido tão impactado pela quantidade de informações que a gente tem disponível na internet. Então, antes, a gente tinha uma limitação no acesso à informação, né? Então, a gente encontrava a informação na escola, né? Com poucas pessoas dominando esse conteúdo. Hoje, ele é disponível. Então, acho que a grande sacada é a gente tentar entender como manipular essa informação. Então, através de curadorias, quem seriam os curadores dessa informação, né? E personalizar, porque cada um tem uma necessidade, né? Que não é mais única e não é mais tão padrão como na época da Revolução Industrial.
A gente fala uma simplificação da história da educação, né? Mas é claro, você vai pegar lá para trás, antes mesmo de, seja aristocratas, ricos, nobres, seja lá o termo que a gente quer usar para certas pessoas da sociedade. Antes mesmo disso, teve uma educação muito forte ligada à importância da religião, às liberal arts também antes, então muito das línguas, né, como o Paulo citou, acho que ele citou o latim, né, mas também outras línguas, grego, etc. Então mesmo, sei lá, em 1700, você vai ver fotos, né, que são desenhos da época, de escolas, ou começo de 1800, e você tem escolas que não têm o molde de hoje, e que mesmo hoje a gente tenta recuperar algumas coisas daquela época, e que não é do um a um. Então teve uma época de um a um, mas teve lei desde, sei lá, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, também tinha o ambiente escolar, né? De academia, ou seja lá o que for, não necessariamente o termo de universidade, também teve universidade mais pra frente, né? Mas você vê, por exemplo, pinturas de escolas onde as pessoas não sentam todas voltadas ao professor, que aí tem esse molde do... que vai lembrar um pouco dessa história da fábrica, etc. Mas, de novo, antes do Fordismo, ou seja lá o que for, da industrialização, a gente tinha escolas com moldes diferentes de trabalho, como o trabalho em grupo, como as pessoas de pé dentro da sala de aula discutindo um assunto, tentando raciocinar sistemas, pessoas com o professor no centro e os alunos ao redor, quer dizer, várias das coisas que a gente discute, por exemplo, na educação hoje em dia de ensino fundamental, ensino médio, não são coisas dos anos do século XXI, São coisas que foram aparecendo com o passar do tempo, foram mostrando suas vantagens e desvantagens, e aí retoma aquilo que o Paulo falou também, né? Que é, o problema é escalar certas dessas características para a sociedade que a gente tem hoje. Mas esses também são problemas que a escola vem lidando desde o passado e vem tentando resolver. Então, se antes, no passado, o professor ou a professora era uma pessoa qualquer, mal remunerada e que não tinha especialização nenhuma e treinamento nenhum no ato de ensinar, hoje em dia algumas dessas coisas mudaram, não necessariamente todas, né? Mas algumas coisas dessas mudaram, né? Assim como antes só professoras eram só mulheres, né? Em algum momento aí a sociedade só permitia mulheres, né? Só aceitava que mulheres fossem professoras, e depois isso foi aberto, só aceitava que alunos fossem homens e isso fosse aberto, né? E várias outras questões do gênero. Então a escola não foi um salto simplesmente do mentor para a linha de produção e agora estamos revolucionando com a educação digital. Teve mil coisas que aconteceram aí nesse caminho, desde seja lá quando for, né? Cada canto do mundo teve uma história da educação diferente, e a gente resume bastante e simplifica bastante essa discussão de educação quando a gente simplifica nesses três pontos, né? Mentoria, industrialização e digitalização. Então é um assunto bem complexo aí da gente discutir.
Guilherme, ainda tem uma quarta ponta que eu acho muito importante de toda essa história aí, que a gente pode, acho que se tornou em evidência mais ali na parte no período do iluminismo, né, onde na verdade o colocar mais pessoas dentro das escolas e da sala de aulas como um mecanismo de padronizar pensamento, né, de padronizar comportamento. Aí entra um viés social mesmo da educação, né, que eu acho que também foi talvez até mais decisivo para o formato de escola que a gente tem hoje, que é chamada de escola tradicional, do que a questão do fordismo, da linha de produção. Mas como você falou, é um assunto extremamente denso, que tem 500 pontos para amarrar, né?
Com certeza.
Eu acho que, pelo que vocês falaram, foi como toda mudança, foi gradual, mas a gente tem mania de achar que a gente está inovando, né? Nesse século aqui, criando tudo zero. Então, acho que é legal vocês terem essa observação. Mesmo porque tudo isso envolve... Se tivesse acontecido de uma hora para outra, talvez não tivesse rolado tão bem, né? Porque ia ser um choque cultural meio bizarro, né? O cara tá lá acostumado a aprender ali só numa faixa da sociedade, não tá acostumado a compartilhar coisa, a fazer coisas de uma maneira mais distribuída, e de repente o mundo muda, ele não é mais tão importante, as coisas que ele tá falando já não são tão relevantes, e a maneira que ele tá trocando conhecimento também altera totalmente. Então acho que é pertinente isso.
Isso, e esse momento, como você citou, né, que a gente está vivendo agora, que a gente discute, né, a maneira de ensinar é ultrapassada, o conteúdo ensinado é ultrapassado, todas essas questões que a gente fala, né, que é ultrapassado, são questões que já foram levantadas no passado e foram superadas no sentido de que a coisa foi evoluindo, né? Então não é que, é justamente isso, não é que agora a gente vai dar um salto. É agora, com a digitalização, que a gente vai dar um salto que vai multiplicar por 100. A coisa vai evoluindo aos poucos, como ela veio evoluindo com o tempo, né? Pode ser que tenha um múltiplo de 10, pode ser. Mas o que quebra por 100 não é uma coisa que o histórico vem mostrando pra gente que está acontecendo ainda, né?
A gente falou, né, de como estava no passado, e o que a gente tem hoje é, obviamente, o futuro dessa época. Mas e tentando adivinhar o futuro, assim... O que vocês acham que tem aspectos de educação que vai mudar, talvez radicalmente, mas sim de maneira transitória? Só que tipo, a gente vai transicionar para uma mudança muito brusca, assim.
Começando com essa questão da digitalização, né, e da internet, um caso simples que a gente já vê que está acontecendo é o acesso a qualquer instante, em qualquer local, a educação. Então, não só a questão do conteúdo, né, como a Lei comentou, né, então tem é importante isso para essa segunda fase, né? Então, numa primeira fase é o conteúdo estar acessível para todos e para todas, que hoje em dia ainda não está, né? Não é todo mundo que tem acesso a tudo. E um segundo ponto que é a gente poder fazer isso de qualquer lugar a qualquer instante, né? Poder estudar de qualquer lugar a qualquer instante. Então, essas duas coisas abrem portas para uma disseminação e um aperfeiçoamento de várias áreas de conhecimento. Agora, a gente ainda tem os problemas, né? Se eu preciso trabalhar e não tenho tempo para estudar, porque eu preciso sustentar minha família, não adianta ter conhecimento em todo lugar disponível para todos. Então, é um primeiro passo, essa digitalização e o acesso em todos os lugares, é esse primeiro passo para um futuro em que a gente pode ter cada vez mais, né? Eu, que sou o Guilherme, que nunca estudei nada de física, vou lá e estudo um curso sobre o universo que é dado na Universidade de Tóquio em japonês com legenda em inglês. Isso pode acontecer e eu posso de repente misturar o meu background de matemática, de computação e de outras coisas com esse conhecimento de um professor e professora do Japão por causa disso tudo. Então isso já está acontecendo, só que a escala disso acontecer ainda é muito pequena, né? Porque, de novo, ver as plataformas que disponibilizam esse tipo de conteúdo, né, vários tipos de conteúdo online, o acesso ainda não é a todas as pessoas, né, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de curso.
Eu acho que um ponto bem interessante que a gente vê nessa evolução e que eu acho que também está ligado com os passos que a gente vai dar é a proximidade, né, do que você, da forma com que você usa aquilo que você aprende, né? Então eu gosto de utilizar uma metáfora da... Vamos pegar a educação e fazer uma metáfora aí de você aprendendo piano, né? Aprendendo a tocar piano. Então, imaginaria 100 anos atrás, você aprendia a tocar piano num piano que não emitia som. Então, tinha alguém ali te ensinando as notas, você estava fazendo os movimentos, apertando ali nas teclas, mas você não tinha um feedback do som daquilo ali. Então, na verdade, você não sabia se você estava criando música, você sabia apenas teoricamente que você estava criando música e o teu professor, o teu instrutor ali estava te respondendo. Com o passar do tempo, né, cada vez o som foi se aproximando, né, nessa metáfora. Então, você apertava a tecla ali, você já, o delay já não era tão grande. Então a gente chega num mercado de hoje onde cada vez mais as coisas que os tópicos, o conteúdo que as pessoas que aprendem tem que estar muito próximo do mundo real e principalmente quando a gente fala profissionalmente, tem que estar muito próximo do mundo real, senão o mundo real já emite o som da nota ali mostrando que está errado, mostrando, olha, você aprendeu isso aqui, não está servindo para você utilizar ou não funciona aqui no teu trabalho. E aí o digital que o Guilherme está falando, eu acho que ele ajuda muito a aproximar até chegar num ponto futuro onde o nosso aprendizado, na metáfora do piano, é você apertou ali a tecla e você recebeu o som imediato para saber se aquele teu aprendizado é útil, é aplicável ou não.
Até levando um pouquinho disso do Magno, do exemplo que o Magno deu do piano, né? Uma outra vertente que tem hoje em dia são as simulações. Pessoalmente, eu, pelo que eu entendo de ler paper ou coisas do gênero, há simuladores de situações. Então, por exemplo, um simulador de avião, né? Aquele simulador real, né? Real entre aspas, porque é um simulador, né? Mas parece real, ele serve como uma forma de aprendizado muito rica, de verdade. Então, criar simulador de um braço robótico pela NASA, um braço robótico lá no espaço, e você simular isso aqui antes de ir operar o braço robótico lá da estação espacial, né? Então, esse tipo de simulador é provado que tem ganho no aprendizado. Então, criar simuladores de várias situações do mundo real enriquece e acelera o aprendizado, né? Parece que existem conclusões nesse sentido. O problema é que criar simuladores é super caro, né? Mesmo com a popularização da programação, do desenvolvimento, da robótica, é muito custoso e trabalhoso criar um simulador de qualquer coisa, seja de um piano, né? Ou seja de um braço robótico espacial ou de um avião. É claro que vai ficando mais simples, você criar, rodar um simulador dentro do seu computador é uma história, mas você ter toda a estrutura, né, física é bem diferente. Porém, é mostrado que tem ganhos.
Sim, você... cada vez que um ambiente tem que simular ou emular uma coisa relativamente mais biológica ou mais parecida com o mundo real, complexidade é gigantesca, né? Tem um negócio curioso que você falou que eu penso o seguinte: quando eu comecei a trabalhar com programação, eu comecei a trabalhar com COBOL. E aí eu comecei a fazer coisa em folha, saca? Tinha que desenhar tudo que o programa ia fazer, programar numa folha pautada, mostrar pra galera o que eu ia fazer. porque era tudo feito no mainframe, então você tinha que descolar um acesso, uma chave de acesso pro mainframe e entrar com a conta de alguém para poder fazer, sabe? Porque mainframe, quem não sabe, é um negócio caro pra caramba, que você paga, por exemplo, por unidades de processamento lá. E aí você tem várias coisas diferentes para essas unidades de processamento funcionarem, e aí tem pagamento também e restrição de usuários, é como qualquer outro sistema também tem. E só que, tipo assim, ninguém dá acesso de mainframe para um estagiário, sabe? Porque como é caro a unidade de processamento e você paga por ela, se o estagiário fizer besteira, ele vai fritar umas unidades de processamento ali que já era, sabe? Vai sair muito caro. Então, de certa forma, conforme as linguagens foram se modernizando e tudo mais, a maneira de aprender também mudou, né? Eu acredito que é um exemplo, talvez, de como que isso aconteceu no mundo de programação, assim.
Bruno, ligado com essa questão, então, de simulação, custos, etc., né? Você tem o teclado digital, né, que é um simulador de piano, entre vários outros instrumentos. Você tem os pianos digitais. Mas ia citar também, existe uma questão que apareceu no passado, que era o simulador de ambiente de desenvolvimento. Estou trazendo agora para a educação adulta e essa área de desenvolvimento de software também, de novo, né, como você estava citando de COBOL. Alguns anos atrás, talvez uns 6 anos atrás, para 3 anos atrás, estava bem na moda esses sites que têm ferramenta de simulação, por exemplo, de um ambiente Python, ou de um ambiente Java, ou de um ambiente C Sharp, ou de um ambiente PHP, seja lá o que for, né? E para você digitar uma linha de código e ver o resultado, e aí você faz alguma coisa, assiste mais um vídeo, digita uma...
Dentro do navegador.
Isso, dentro do navegador. Então você não precisa instalar nada. Você quer aprender? Entra aí num site e começa a aprender. Então ele tira a barreira inicial de aprendizado, né? Que é enorme. Não preciso... Eu estou no meu celular, teoricamente poderia fazer, né? Depende da usabilidade aí do site. Teoricamente poderia fazer. Não precisa instalar Python, não precisa instalar qualquer coisa. Não preciso ter um Linux ou um Windows com prompt ou seja lá o que for. Então isso tira uma barreira inicial muito boa, né? É muito legal. Por outro lado, eu sou bem crítico de ferramentas do gênero porque ela não cria uma situação real. A situação real é... você vai sofrer e ter que instalar Python, né? Python hoje em dia não é sofrido de instalar, mas para quem nunca programou nada, qualquer instalação de uma linguagem de programação não costuma ser o maior prazer e alegria da vida. Então, esses sofrimentos do dia a dia são escondidos da gente, né? Então, quando a gente vai aprender piano, a gente não precisa aprender a primeira vez que você aperta a tecla Dó, você não precisa aprender que tem um martelinho ali atrás que está subindo ou descendo, dependendo do tipo de piano, não sei dizer se nem se é piano, todos que sobem ou que descem, e que isso bate numa corda e o tamanho da corda influencia qual é o tipo do som que vai sair. Eu estou usando a palavra tipo porque eu não manjo de música, perdão ao pessoal que manja de música, e você não precisa saber dessas coisas por trás, e por muito tempo durante o aprendizado você não vai precisar saber. É claro, vai ter algum momento que vai ser importante para você esse tipo de conhecimento, mas na programação, você instalar a linguagem de programação, você vai precisar muito em breve, porque senão o aprendizado é muito superficial. É você aprender pequenas linhas de código e não conseguir fazer isso funcionar no mundo real. Para fazer funcionar no mundo real, você vai precisar instalar, você vai precisar rodar, você vai precisar de um servidor, você vai precisar de um banco de dados, você vai precisar seja lá do que for, né? Então, por um lado, alguns simuladores simplificam a barreira de entrada, e eu acredito que esses simuladores são muito bons para gerar esse gostinho, né? A pessoa que tem um pequeno interesse pela computação, por computadores, entra nesses sites e surge um gosto e fala, nossa, que coisa legal e que poderoso e etc., e usa por um tempo. Daqui a pouco precisa passar para frente, instalar e sofrer como a gente sofre no dia a dia para entender que a realidade é diferente, né? Pelo menos por enquanto que a gente não programa, a maior parte das pessoas não programa no navegador no dia a dia.
E por mais que existam maneiras de virtualizar e containerizar, eu acho que ainda a gente ainda está relativamente distante de ter um lugar que a gente põe um novo colaborador e fala, ó, tá aqui o ambiente todo, você não precisa fazer nada, é só começar a trabalhar, sabe? Esse ambiente de software e desenvolvimento é bem complexo, né? Então, e melhorou bastante, assim. Quando eu comecei a mexer com Linux, eu comecei mexendo com Slackware. Quem já mexeu no Slackware sabe que não tem nada, assim, sabe? Tem que fazer tudo na unha, tipo... eu aprendi bastante coisa, mas doeu mais do que se eu começasse hoje, por exemplo.
eu acho que o Magnus estuda bastante esses modos novos de ensino também, né? Na Kaelo na Lura tem você, Guilherme, né? O Bugão, a Maíra, o Alberto, o Jefferson. Tem muita gente que também estuda essas coisas, mas eu queria saber tanto do Magno quanto da Alê. O que vocês veem nas empresas? Como eles estão usando internamente? Porque a Alê no começo falou bastante disso, de antes da gente começar a gravar, né? De como funciona essa troca de conhecimento, gerar esse pareamento para uma pessoa ajudar a outra. E quando a gente faz treinamento grande corporativo, a gente vê que o resultado melhor nas empresas não tem milagre, né? Não tem disrupção, não tem segredo. Os times que estão mais engajados em ter um mentor que apoia o outro e tem alguma forma de cobrança, um peer pressure bem pequeno, são as equipes que têm um resultado de aprendizado melhor, sabe? E que conseguem dedicar um tempo para focar no estudo e não deixar o trabalho. Não, eu estou estudando enquanto estou trabalhando, tudo muito exageradamente misturado, mas ter alguma forma isolada parece que tem um resultado melhor. O que vocês enxergam? Como que vocês fazem isso na Magalu? Como que o Magno fez isso em algumas empresas?
O que eu vejo muito é que o colaborador aqui dentro que compartilha o que ele aprende muito mais. Então, o que a gente faz aqui dentro é estimular as pessoas a compartilharem o pouco que elas sabem, né? Porque muitos profissionais acham que precisam dominar 100% o assunto para compartilhar com alguém. Quando eu quebro essa barreira, quando eu falo para ele que, olha, o pouco que você sabe é muito para o outro que está começando, a gente já começa a observar essa prática dentro dos times e nitidamente a gente vê a evolução dos times dentro da corporação. Eu gosto muito do modelo em que a gente reúne, né, das guildas, que a gente se reúne para evoluir um tema aqui dentro. E são temas que estão sendo discutidos amplamente dentro da corporação, né? Ou quando a gente fala em desenvolvimento, eu tenho grupos que discutem linguagens, né? E evoluem os profissionais dentro do Magalu, dentro do Labs, né? Eu acho que essa troca é muito rica, porque através da troca, do compartilhamento, eu consigo entender a minha lacuna de conhecimento, né? Buscar informação, né? Compartilhar com o outro, e essa evolução, né? ela se transforma em cadeia. Para a gente aqui funciona muito bem, né? Nós temos momentos em que isso acontece. Eu tenho colaboradores voluntários, treinando colaboradores. Isso traz um resultado enorme, porque são treinamentos muito práticos, conectados ao conteúdo do dia a dia, né? Então isso pra gente é muito rico, porque o colaborador sai do treinamento já aplicando o conteúdo que ele aprendeu. Então o objetivo é muito palpável, né? E no dia a dia isso também acontece, né? Na troca entre as equipes, no compartilhamento. Eu acho que hoje a gente tem alguns colaboradores que são referência, e isso dentro da corporação para a gente é muito importante, né? Você ter aí curadores de conteúdo que ajudam nessa disseminação, nessa troca. Quando a gente faz isso dentro da empresa, eu consigo experimentar o conteúdo, vivenciar o conteúdo, e a aprendizagem é muito mais rica, né? Eu consigo acelerar a curva de aprendizado dos colaboradores.
Eu dou um super like aí no que a Lê falou. Eu acho que tem dois pontos. Quando a gente fala de aprendizagem, principalmente profissional, tem pelo menos dois pontos que a gente deveria separar, né? Então, por exemplo, o Bruno falou aí a gente está distante, mas imagina um dia que o profissional chegar dentro da empresa e aí vai estar lá a máquina toda configurada, ele pode chegar e trabalhar, já vai estar tudo pronto, com tudo automático, digital, etc. Então a gente vai conseguir melhorar o trabalho dele. Então tá tudo pronto, mas daí em 5 minutos chega uma pessoa do lado dele lá, um chefe que fala de uma forma um pouco mais rude, e aquela pessoa não sabe lidar com a situação. Então aí a gente vê uma separação do que eu costumo chamar de conhecimento ou lidar com situações intelectivas e subjetivas. Então a gente vai para aprender uma linguagem de programação ou situações mais intelectivas onde você tem um certo ou errado, né? Parece que o mundo, o digital, ele está muito mais próximo de ajudar as pessoas, de fazer com que o que a pessoa aprenda ali ela já consegue aplicar no mundo real dela. Mas quando a gente vai para situações mais subjetivas, como a pessoa chegou, o chefe chegou de um jeito um pouco mais rude do lado, e a pessoa não soube lidar com aquela situação, como é que a pessoa lida com aquela situação, né? Como é que ela aprende a lidar com aquilo? E aí tem muito, a bandeira que eu levanto é muito no que a Lê falou, a questão de colocar como a gente vive, hoje a gente vive numa sociedade de profissionais de conhecimento, então colocar as pessoas para compartilhar conhecimento, né? Eu até, a gente tem até lá na Emerge um mantra que é compartilhar é o novo ensinar, né? Porque a gente sempre falou muito aquela questão do ensinar é a melhor forma de aprender hoje. Hoje em dia eu defendo muito que compartilhar é a melhor forma de aprender, porque muitas vezes quando você pede as pessoas para ensinar umas outras, elas falam, não, mas não estou preparado para ensinar, eu não tenho tanto conhecimento assim. Não é, compartilha a tua experiência, compartilha aquela história, compartilha como que você lidou com aquela situação. Quando alguém falou de uma forma mais rude, quando você participou de um time que não era muito, muito legal, né? E isso assim está muito ligado com um livro que eu publiquei há alguns anos atrás sobre Learning 3.0, que foi justamente o resultado de um trabalho que eu fiz visitando diversas empresas ao redor do mundo e vendo o que era diferente nessas empresas, de como que eles aprendiam situações, conhecimento mais intelectivo e conhecimento mais subjetivo, né? E as grandes empresas que a gente admira no mercado, ou puxando até para um lado de sociedade, né? As melhores sociedades de países que a gente olha e admira, você vê que essa questão do compartilhar o conhecimento, a situação, tá no cerne de todos os processos de aprendizagem que eles trabalham para conhecimento subjetivo.
O que eu queria adicionar a essa nossa visão, que eu acho que é compartilhada entre nós todos, de compartilhamento e de aprendizado através do ensino, ou variações do gênero, né? Era como que a gente não cai na própria armadilha do passado, que a gente citou lá do começo, da educação como uma forma de pasteurização da sociedade, sabe? Então, como é que eu faço? Como é que eu faço para que uma pessoa que é introvertida ou que não tem o interesse pessoal de fazer, né, de estar todo dia tendo que conversar sobre o que aprendeu, né? Por exemplo, entendeu? Como que eu faço para que eu aceite pessoas com perfis diferentes de lidar com a vida, né? Não é questão de aprender de maneiras diferentes, não estou falando modos de aprendizado, estou dizendo de lidar com o dia a dia e com os problemas da vida dela e com as facilidades da vida. Como é que a gente consegue respeitar e encaixar essa pessoa dentro da educação que a gente, das formas de educação que a gente provê, sem ter que forçar todo mundo a ser extrovertido, né? Todo mundo a ser ter certas características, que o meu receio é um pouco desse, de que no momento que a gente tenta forçar um pouco em todas as empresas, em todas as escolas, um certo modo de ensino e de aprendizado, a gente está jogando de fora, de escanteio, né? E não levando muito em consideração essas pessoas que têm outros perfis de lidar com a sociedade. Eu sei que a gente já comentou no passado, o Magno comentou no passado, rapidinho só, o Magno comentou no passado de que não existe um certo e errado, né? Então, justo isso, não existe isso que a gente está discutindo, né? Do compartilhar, não é simplesmente o certo e acabou, né? Mas ele é um caminho que diz, olha, nós como sociedade hoje queremos que todo mundo esteja aprendendo o tempo inteiro. Então, quer dizer, assim como no passado, nós como sociedade hoje queremos que todo mundo aprenda A, X, B para ter certas características. E aí, o que a gente pode fazer?
Acho que faz todo sentido essa questão de colaboração, né? A gente entende que o conhecimento dentro da organização, ele é orgânico. Então, ele precisa estar ativo, né, através do compartilhamento de experiências. Então, isso para a gente é muito importante. Ter acesso, né? Então, o conhecimento estar acessível, né, aqui dentro também é um outro fator muito importante. Então, através de pessoas, através de livros, de internet, então ter essa informação, né, na verdade, acessível. para a gente conseguir transformá-la em aprendizado através de trocas de experiências e no dia a dia, né, integrando aí o trabalho ao aprendizado. Então, a empresa, eu vejo que a corporação, ela precisa também proporcionar alguns momentos para que isso aconteça. Então, eu sou protagonista do meu aprendizado, né, eu compartilho o conhecimento com os meus colegas, isso é orgânico para mim, tanto em relação a habilidades técnicas, né, hard skills, quanto soft skills. Né, e eu também tenho momentos dentro da organização que eu consiga fazer com que isso aconteça, né, no meu dia a dia. E é muito importante eu ter uma segurança dentro da organização, até mesmo uma segurança psicológica, porque se eu não estou preparado também nesse processo de aprendizagem a errar, esse processo fica um pouquinho travado, né? Então eu tenho dificuldade em me expressar, em trazer ideias inovadoras, se eu entendo que é um ambiente que eu não posso errar. Então o importante é entender que o erro é parte do processo de aprendizagem, então a experimentação, que a gente falou aí um pouquinho, o erro, eu refletir sobre esse erro, porque errar pelo errar também não me traz nenhum aprendizado, né? Então eu refletir sobre esse erro, eu discutir o que aconteceu e retomar aí o aprendizado em relação àquilo, né? Então a liderança tem um papel muito importante dentro da equipe para que isso aconteça e para que essa atenção criativa, né, esse estímulo do aprendizado esteja sempre ali constante dentro das equipes. Ah, então acho que é um conjunto de, eu acredito muito que é um conjunto de fatores que façam com que essa troca orgânica, que esse compartilhar aconteça sem barreiras ou com o mínimo possível. Tá?
Então eu acho que é meio contrassensual com o dinamismo, sabe, dos mecanismos de hoje, do dia a dia, a gente querer forçar coisas do tipo, você tem que seguir isso para aprender, você tem que ter esse método aqui, só ele vai funcionar e tudo mais. Eu acho que isso é um reflexo, né? A Ale falou de protagonismo, de aprendizado, e o Gui falou de como que a gente lida com a vida e tal. Por exemplo, eu sempre fui bastante autodidata e isso tem coisas boas e coisas mais difíceis. E eu observo que as coisas mais difíceis são coisas que eu acho que vão ser mais comuns conforme a gente começar a ter mais desse modelo de aprendizado sozinho, em casa, modelo que a gente vai ter que ser mais disciplinado e desenvolver outros skills relacionados a como que a gente vai justamente ouvir uma coisa mais dura e sabe, não desmoronar. Eu acho que tem um desafio assim nesse termo.
Eu tenho um pouco de receio em relação à aprendizagem isolada, né? Eu acho que o introvertido, aí voltando ao conceito do introvertido, né? Eu acho que ele também ensina muito através de atitudes. Ele não precisa ser extrovertido para compartilhar algo, né? Eu acho que a forma como ele se comporta, então é uma questão de, acho que volta muito ao desenvolvimento de habilidades que a gente fala, né, que são socioemocionais, né? Então eu aprender um pouquinho sobre empatia, então eu que sou extrovertido, olhar para o outro que é introvertido, entender a postura dele em relação ao aprendizado individual dele, respeitar aquele momento, né, entender através de observações, o que ele entrega, como ele se comporta, né? Eu acho que é uma forma de transmissão aí de conhecimento também, né? O aprendizado isolado, eu acho que ele acontece, só que quando eu consigo compartilhar, não só expondo verbalmente o que eu aprendi, mas produzindo alguma coisa, gerando resultado, gerando um insumo daquilo, eu consigo compartilhar o que eu aprendi. É importante que isso aconteça, para eu entender se a informação que eu estou adquirindo, se ela está sendo transformada em conhecimento também.
A gente tem que entender também que as questões elas são muito de você olhar situacionalmente e de você entender se funciona ou não funciona. Eu sou apaixonado por leitura. Se você me perguntar qual é a forma que eu mais gosto de aprender, aqui na minha casa, lendo livros, leio muito, muito, muito. Só que eu admito que uma série de coisas que eu preciso aprender para ser bem-sucedido profissionalmente ou como cidadão, eu não vou conseguir aprender lendo livro. Então, para essas coisas, eu entendo e tenho que admitir que eu não vou conseguir usar a técnica, minha técnica preferida de aprendizagem, para eu poder desenvolver minhas competências naquilo. Ou então eu admito que eu não vou desenvolver minhas competências naquilo porque eu não quero, e ponto final, aí é uma escolha. Então, eu acho que tudo é muito de você conseguir ir fazendo essa avaliação como profissional, entender o jogo que você jogar e entender o que é eficiente para aquela situação. A questão do introvertido e extrovertido, ele também é situacional. Existem situações dentro da tua empresa ou dentro do teu cotidiano onde você é mais introvertido ou mais extrovertido. O pessoal da minha família talvez me ache um tanto introvertido. A galera da comunidade ágil com certeza me acha extrovertido. Então, tem situações onde eu me comporto de um jeito mais introvertido e extrovertido. E aí, obviamente que há padrões, obviamente há pessoas mais ou menos. Mas eu acho que se a gente começar a olhar para tudo mais situacionalmente, a gente deixa de correr o risco que o Guilherme falou, da pasteurização, de entender, olha, aquela pessoa é do tipo A, ela tem que fazer tal coisa, olha aquilo, lá, e você cria pessoas, e a gente se torna pessoas mais flexíveis para entender que cada situação você vai ter que tirar ali um superpoder ou uma forma de aprendizagem para trabalhar.
Tem uma coisa do extrovertido aí que você falou, que eu acho que é bem situacional, sabe? Bem contextual mesmo. Eu, por exemplo, tem situações que quem tá ouvindo falar aí fala, putz, você apresenta um podcast aí, então você deve ser um cara mais extrovertido. Sim, em algumas situações, mas, cara, em algumas situações, absolutamente não, sabe? Pra minha família, eu também provavelmente sou introvertido em várias situações. Então, acho que é bem verdade esse esquema de ser contextual. Sobre o aprendizado isolado, eu acredito que o Paulo e o Gui, eles conseguem trazer bastante à mesa em relação a isso, por causa da Alura, né? Mas o Paulo também tem o Guji, que ele fundou lá atrás. E, putz, eu acho que é uma maneira de você aproximar as pessoas nesse aspecto de aprendizado isolado, né? Porque você tá criando uma comunidade, um fórum ali para as pessoas trocarem experiência. Como que vocês observam que isso ajuda ou atrapalha, assim, se é que atrapalha?
Então, a gente nasceu de comunidade online, né? Então, a nossa experiência pro ensino vem muito disso, de evento, de comunidade online e de fórum. Não à toa nas nossas plataformas online, o fórum é sempre muito forte, porque a gente nasceu daí. E o que eu enxergo aí já um pouco mais de opinião, tá, Bruno? Para algumas skills que são super focadas, que é exemplo, por exemplo, uma linguagem de programação, um detalhe específico delas, o estudar online, mesmo que sozinho, pode funcionar muito bem. Qualquer coisa que já envolve algum tipo de discussão ou que vai ter uma opinião sobre boa prática, sobre o design de código, qualquer ambiente que favoreça a comunicação e colaboração, online ou não, você já vai ter um ganho melhor, talvez não de ganho de aprendizado, mas certamente o ganho das pessoas terem uma barreira menor para aprender, delas se sentirem mais à vontade. Então eu acho que a grande sacada do estudo que as comunidades podem te trazer e o ensino online pode tentar trazer é você não se sentir sozinho. É justo você não se sentir sozinho. E é onde a gente luta, né? A nossa plataforma para chegar nessa direção. Nenhuma plataforma no lugar no mundo conseguiu desvendar isso e fazer de uma forma incrível e inacreditável, sabe? Óbvio, tem lives, tem momentos que as pessoas trabalham juntos, em grupo, que eu acho fantástico, mas de encontrar alguma forma que a tecnologia consiga resolver isso, que no presencial é muito interessante. Você sentar do lado, que é o que a Ale colocou, né? Você sentar do lado de uma pessoa e falar, deixa eu te mostrar isso aqui também, que mostra o que a paixão da pessoa, tem tudo um tempero ali a mais que vai trazer alguns ganhos bem subjetivos e difíceis de serem mensurados, mas que eu acredito bastante. Então eu acho que essa parte de comunidade, você se sentir, eu faço parte do Guji, eu faço parte da Alura, eu faço parte do Magalu porque eu escuto Cabeça de Lab. Isso já quebra umas barreiras enormes do que eu estou estudando num texto aleatório, num site que eu não sei nem o nome, nem sei quem escreveu isso, por melhor que seja, sabe? É, acho que a educação tem muito isso, realmente, de você estar numa comunidade, você participar, fazer parte, independente de introvertido ou extrovertido. Então, eu acho que esse ponto da comunidade que você trouxe do Guji é muito forte. Eu acho, inclusive, já fazendo aqui um outro jabá, né, que a comparação pro Stack Overflow tem muito isso do impessoal, que para eles funciona muito bem, e eu acho que é essencial para você pegar uma resposta específica para um problema específico. É justo o que eu falei. A partir do momento que eu quero discutir o design do meu sistema. Tanto que o Stack Overflow, o cara fala, esse tipo de pergunta não é pra cá. A pergunta aqui no Stack Overflow é, me dê uma pergunta super objetiva e eu vou te responder, é assim. Passou disso, quando vai ter um discussion, não é um question and answer, é uma discussão mesmo, um tópico. Aí já é mais interessante eu falar, oi Bruno, meu nome é Paulo. Se você escrever isso no Stack Overflow, o cara deleta a sua linha no mesmo instante, né? Porque o objetivo ali é um ensino, né? Um aprendizado super específico de resolver um problema. Onde eu aperto esse parafuso? É aqui. Legal, funciona muito bem ser direto, impessoal, etc. Qualquer coisa que vai pro... que tem um toque de soft skill, eu falo isso, eu acho que aí já começa a ficar essencial você saber quem é do outro lado, quem é seu instrutor, quem é sua instrutora, chamar pelo nome, apertar a mão, seja virtual ou não. Isso começa a ter um ganho grande.
Paulo, eu não tenho muita experiência com plataformas, mas o que me encanta nesse mundo é a disponibilidade, né, do conhecimento, do conteúdo. Quer dizer, o acesso é ilimitado, eu acesso de qualquer lugar, a todo momento. Então isso é super bacana, eu acho que vai muito ao encontro do que a gente está discutindo aqui, que é como aprender, né? Onde aprender. O online está ali a todo instante, né? Eu acesso da minha casa, do meu trabalho, compartilho com a minha família, compartilho com os meus amigos, se for o caso, né? Ou estou lá concentrado, lendo, aprendendo conteúdo. O físico, o presencial, ele tem essas limitações, né? Eu tenho um momento para isso acontecer. O online, não. Né? E eu posso também participar dos fóruns, das lives, a todo instante. Né? Então, esse acesso à informação de forma fácil, de forma rápida, me encanta muito.
Eu acho bacana isso que vocês falaram. E mesmo no online, a gente também tem uns formatos em que tem o esquema de você ter a aula ali na hora, que é uma live, e aí você pode interagir com o grupo e tudo mais, e aí é meio que uma mistura de tudo isso. E aí depois você pode ir lá separado consultar o que foi ensinado e aí consumir esse conteúdo de uma outra maneira. O mesmo conteúdo sendo consumido de duas maneiras diferentes, em dois períodos diferentes. Então é legal o contraste que isso causa, né? E o efeito que isso pode trazer.
Eu achei legal o que vocês comentaram. A Lei também comentou a questão do acesso ilimitado, né? É uma coisa que eu achei pessoalmente super legal na Alura, que foi sem querer no começo e hoje é uma decisão proposital nossa até esse instante, né? Que é você acessa todos os cursos da Alura. Então você é uma programadora e de Python, mas você tem acesso a todos os cursos da Alura. E você é uma pessoa de data science, mas você tem todo o acesso à Alura. E o porquê disso, né? Então, às vezes a gente recebe de vez em quando uma mensagem falando, não daria para acessar só os cursos de SQL, ou só, né? Quero acessar só os cursos de SQL, ou só os cursos de Python. E aí, o que acontece, o que acontecia no passado, a gente viu acontecendo e fomos aprendendo, aí chega um momento em que muita gente quer fazer um curso de, por exemplo, GitHub. E aí não tá nesse daí. Ou quero fazer o curso de hábitos, né? De boas. De produtividade. Ou um outro assunto que não tá naquele pequeno universo que eu tinha escolhido para mim. Então, a verdade é que à medida que a gente aprende, a gente descobre o que a gente quer aprender. E esse acesso ilimitado, né, não só de horário, mas também de conteúdo, ele abre as nossas portas, né, para áreas que a gente vai cada vez se distanciando mais e explorando mais, né? E se tornando cada vez mais aquele profissional em forma de T. Eu não lembro qual é o formato, né? Acho que é de T, que a gente se especializa, mas ao mesmo tempo generaliza um pouco nas áreas vizinhas. Então, essa sacada do acesso limitado eu acho super legal em algumas plataformas também. De novo, não é que é a única forma de aprender. Bruno, você mesmo citou a questão do live, não live, etc. São outras formas de ter cursos online. Mas eu acho legal esse do ilimitado que abre isso, abre portas para a gente explorar outros lados nossos que a gente não necessariamente estava vendo logo de cara.
O negócio legal do acesso ilimitado é que isso remete bastante a esse modelo de plataforma, né? Em que você faz conexões com conexões, né? De dois lados, de quem fornece conteúdo, de quem está aprendendo, e deixa isso ficar vivo e sai aprendendo ao longo disso. Acho que aprender é a palavra-chave para essa nova onda de modelo de dinamismo, interações e mudança constante que a gente tem no digital, né?
É bem bacana. E assim, a gente vê isso aí, tá extrapolando as barreiras, a barreira do online, né? Então, por exemplo, a gente vê ali no trabalho de escola de conhecimento que a gente faz ali na Emerge com as empresas e o pessoal da empresa. Então, por exemplo, faz tem muitas pessoas de ágil que são associados nossos, mas a gente tem esse conteúdo ilimitado também. Então, por exemplo, tem um assunto de RH, que de repente a pessoa que é Agile Coach, né? Então isso acontece até com pessoas do Luiza Labs que participam lá com a gente. Então, pô, vai estar vindo uma pessoa de uma outra empresa falar sobre como tem funcionado o RH na empresa deles para desenvolver as competências dos profissionais. Então, às vezes, a pessoa nem tá naquela área, mas ela enxerga assim, poxa, tem alguma coisa interessante, eu vou lá. Então, ela se aproxima de outros assuntos que talvez, antecipadamente, ela nem enxerga uma conexão daquilo com o trabalho dela, mas pelo fato de estar disponível, de estar ali acessível, ela passa a ter contato e ver uma série de portas se abrirem.
Ligado com essa questão do aberto, né? Tem um colega, o Maurício Anish, que ele falava sempre pra mim assim, eu tento ler e assistir palestra e de pessoas que falam o contrário do que eu falo, para tentar ver onde que eu tô errando, o que eu tô aprendendo, o que eu tô deixando de lado, o que eu não tô pensando. Então, né, tô levando um pouco ainda na área, por exemplo, se eu sou programador ou programadora, ainda na área de programação, né, não é aberto no sentido de ir para outras áreas, mas de visões diferentes também, né? Muitas vezes a gente, no nosso aprendizado, tenta seguir só um caminho, e, né, que é aquilo que é o mais parecido com a nossa forma de pensar. E a gente dá uma olhada nas outras formas de pensar é super rico para a gente ver, reforçar aquilo que a gente está gostando da nossa abordagem, na nossa forma de trabalhar, forma de programar, forma de fazer o que for, mas também ver as outras maneiras reforça aquilo que, ou dá a possibilidade da gente entender o porquê que existem essas outras formas e adotar elas para a gente também, né? Ou adotar no nosso dia a dia.
Sim, e conforme eu acesso o conteúdo e estudo, o meu perfil muda, né? Os meus interesses vão mudando ao longo do caminho aí que eu percorro através da aprendizagem. Então, eu aprendo algo e aquilo me desperta interesse por outro assunto. Então, se eu limito o usuário a um perfil único, né, com certeza eu não vou conseguir o mesmo resultado, né, se eu tenho ali todo o conteúdo disponível para ele.
Então, eu acho que é uma maneira muito importante da gente notar como as coisas acontecem, sabe? Porque a gente observa, às vezes, em conversas com outras empresas e com outras pessoas que estão fora daqui, ou até em algumas escolas e universidades, a gente vê modelos que não se adaptam e não se renovam, sabe? A consequência óbvia disso é que em mais tempo, menos tempo, eles vão pagar um preço caro por causa disso. Mas é interessante que a gente discuta isso e talvez dessa maneira a gente consiga estruturar um pouco melhor algo para alguém que está ouvindo raciocinar e falar, putz, talvez eu precise mudar.
Aqui no Leve a gente tem alguns momentos de troca também, que os colaboradores falam, né, sobre experiências, tanto experiências técnicas quanto experiências que nós chamamos aqui de lúdicas, mas que são experiências de vida, né, e atraem um público super diverso, não só o desenvolvedor, mas os profissionais de outras áreas, então Agile, coaches, POs e outros profissionais de RH, que vão falar sobre experiências de vida, e a gente consegue um público enorme interessado, porque isso também é aprender, né? E tem sempre alguém disposto a escutar o que você tem para contar, isso é muito bacana.
Então tem uma coisa que o Magno comentou lá atrás, que eu achei muito legal, que ele falou, né, ah, eu aprendo muito com livros e sei que existem outras formas e onde eu vou ganhar utilizando outras formas, etc, né? Eu queria citar um caso pessoal que é o meu também, né, obviamente. E eu basicamente também tento usar, eu tenho formas preferidas em cada momento, né? Então eu leio muito livro, então eu tenho uma tecnologia nova que eu tenho que criar um curso, né? Como eu sou responsável por criar cursos e pelos professores que criam cursos dentro da Alura, junto com o Nico e com o Bugan, e o Vasco, eu tenho que estar sempre aprendendo muita coisa. Então, de repente, decidi que vou estudar Clojure para criar vários cursos de Clojure. Então, eu tenho que ler muito, eu tenho palestras para assistir, eu tenho cursos para fazer, eu tenho pessoas para conversar, eu tenho meetups para ir, tem muita coisa, né? Tem cursos presenciais, cursos online, tem mil caminhos diferentes para a gente aprender, né? Tem o praticar, obviamente, né? Praticar tudo isso, e eu, à medida que fui fazendo isso muitas vezes na minha vida, né, tem 15 anos que a gente está aí na Kaelon, vários anos na Alura, etc, então criando conteúdo, então aprendendo para criar, e eu fui encontrando o método que funciona melhor para mim. Então, primeiro ler um livro, depois praticar, só quando eu termino o livro, por exemplo, para mim não funciona praticar no meio do livro, eu perco muito tempo. Então, encontrar isso, eu acho que é super legal. Cada um encontrar aquilo que funciona para si mesmo, em que momento, né? No momento que eu preciso de alguma coisa para amanhã, é um Google ou é o Stack Overflow. No momento que eu preciso de alguma coisa para depois de amanhã, é procurar uma parte de um curso que ensina melhor o pensamento por trás daquilo. Uma hora que eu tô com calma para consumir um conteúdo e refletir durante dias, etc, eu leio um livro com calma. Então, eu tô citando, por exemplo, são usos de livro, né? Não é o único uso possível de livro. O aprendizado tem essa coisa legal de que a gente não precisa ficar refém de um único método ou de uma única empresa. Então é muito comum, você vai me ver, por exemplo, aprendendo em vários modos diferentes, em vários lugares diferentes, em vários sites diferentes. E assim como a gente sabe que a gente tem clientes e pessoas que a gente conhece que consomem conteúdo de diversas formas. O podcast, por exemplo, é uma outra forma de aprendizado, né? E em momentos diferentes do dia, né? Do dia a dia. E eu acho que isso é super enriquecedor para todo mundo.
Então, eu tenho uma experiência pessoal muito boa com audiobook, e antes de ter popularizado o audiobook, o Kindle fazia leitura, né? Então, o que eu fazia e o que eu ainda faço é, normalmente eu consumo um livro lendo e eu consumo um livro em audiobook, assim. Eu assino Audible e então eu sempre pego coisa lá e eu escuto em um e-mail no carro ou, sei lá, lavando louça, limpando a casa. E putz, cara, pra mim funciona pra caramba. Podcast ajuda muito em explorar coisas que você não conhece, ouvir pessoas que você não conhece e são especialistas em outros assuntos, ou não são especialistas, mas leram e conseguem botar na mesa outros materiais para você explorar conhecimento. E putz, é um negócio de encontrar um modelo mesmo que você falou, sabe? O à la carte versus o self-service, de você falar, ah, eu quero aprender com esse curso que vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos... Ou falar, putz, não, eu quero aprender um pedaço disso, e daí no meio você vai descobrindo, moldando e chegando onde você quer, né?
Poxa, Bruno, então você usava o Kindle pra escutar livro faz mais de 10 anos.
Então, justamente.
Porque acho que, se eu não me engano, quando a Amazon comprou o Audible, sei lá, 10 anos atrás, ela tirou essa feature, porque competia com ela mesma.
Justamente, faz tempo mesmo, cara. Eu comprei justamente por isso, cara, porque eu comprei e falei, putz, cara, esse negócio dá pra ler e eu consigo consumir no trânsito, sabe? Daí eu fazia isso.
Mas na época, né?
Gente, concordo com vocês. Eu acho que não existe uma forma certa ou errada ou única. A aprendizagem não é linear, acho que a gente precisa aí entender qual é a melhor forma de aprender para aquela situação específica, né? Então depende muito do momento, do que você deseja, do que é necessário para você executar alguma coisa. Então depende da necessidade daquele momento e da melhor forma para consumir esse conteúdo.
Bom, então é isso. Valeu aí pela audiência, quem tá escutando. Valeu, Alexandre, Alê, Paulo, Gui, pela participação aí. Você pode encontrar a gente no Twitter ou no Instagram por @cabecadelab ou no e-mail cabecadelab@luizalabs.com.
manda lá sugestão, crítica, manda um oizinho também. É, ou conta pra gente um pouco do seu caos aí, sobre aprendizado. Bom, eu tô no Twitter, Instagram e algumas outras redes como o BF Gouveia.
Bom, Bruno, obrigado mais uma vez pelo convite. Foi super legal esse papo aqui. É sempre uma delícia falar sobre aprendizagem. É, quem quiser acompanhar mais sobre o meu trabalho, sobre o que a gente tá fazendo, é só entrar no site da Emergi, emergi com dois Es no final, .com.br, e me seguir ali no Twitter, no AXMagno, e frequentar aí os eventos de Agile, de aprendizagem, que tô sempre misturado aí com o pessoal.
Bruno, valeu pelo convite, adorei participar pela primeira vez de um podcast. Aí que venham outros. Valeu, galera.
Bem, eu sou Paulo Silveira, você pode me encontrar no Twitter em @paulo_caelum. E o Guilherme você pode encontrar em Guilherme Caelum, @GuilhermeCaelum no Twitter.
É, o Paulo fala isso aí porque o Gui caiu da conexão aqui e, bom, tá difícil da gente fazer isso aí. Mas é isso aí, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu.
Valeu,
gente,
falou, tchau,
obrigada.
Tchau.
Um abraço.
Valeu, um abraço pra você.
Tchau, tchau. Também.
Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.